HU Pode.
Pode?
Pode.
Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar o nosso podcast sobre afogamento. Eu sou a Mirella, R1 da Pediatria da FM USP.
Eu sou o Danilo, também sou R1 de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP.
E eu sou o Lucas, eu sou residente, eu faço medicina de emergência aqui no Hospital das Clínicas da FM USP também. Tô aqui junto com o pessoal da Pediatria para poder ajudar a fazer esse podcast.
Tá bom, então para começar nosso podcast sobre afogamento, a gente vai falar a definição pela OMS de afogamento, que é o comprometimento respiratório pela submersão ou imersão em um meio líquido, que normalmente é água. Por submersão, a gente entende que é quando o corpo todo fica coberto por líquido, e a imersão quando a água é jogada contra o rosto e aspirada. Lembrando que não necessariamente essa imersão deve acontecer com grandes volumes de água. A Sociedade Brasileira de Pediatria coloca um exemplo muito interessante, que uma criança pode se afogar em 5 a 8 centímetros de água dentro de 30 segundos. Então, esse tipo de acidente pode acontecer dentro da nossa própria casa e não na piscina ou no mar. Na pediatria, a gente tem dois grupos de risco: as crianças menores de 5 anos e os adolescentes entre 15 e 19 anos. Nos dois grupos, os afogamentos acontecem 2 vezes mais entre meninos do que meninas. Para as crianças, a gente tem que lembrar que elas perdem o equilíbrio com frequência, além de muitas vezes não conseguirem se reerguer. Somado a isso pela idade, elas não possuem experiência em situação de emergência, então elas não conseguem sair de uma situação de risco. Então, locais comuns de nossas casas podem se tornar potenciais locais de afogamento, desde que contenham pequenas quantidades de água, como baldes, bacias, banheiras e vasos sanitários. Ao receber uma criança em um pronto-socorro, por exemplo, após um acidente desse tipo, é sempre importante lembrar da possibilidade de maus-tratos. Para os adolescentes, o risco está relacionado à exposição, pois se arriscam mais, principalmente quando estão em grupo ou na prática de esportes radicais e brincadeiras pouco seguras. A autoconfiança dessa idade também aumenta o risco de afogamento. Sobre alguns dados do Brasil, que a gente tirou da SOBRASA, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o afogamento é a segunda causa de óbito de 1 a 4 anos, a terceira causa de 5 a 14 anos e a quarta causa entre 15 e 24 anos. Na faixa etária de 1 a 9 anos, 59% das mortes acontecem nas residências ou nas piscinas. Para os maiores de 10 anos, o mais comum é afogamento em mares, represas ou rios. E todo dia morre uma criança em casa por afogamento no Brasil.
Então, pensando um pouco nesses dados e principalmente na prevenção, quando a gente pensa em prevenir os afogamentos, há uma série de pequenos cuidados que são bastante importantes, que devem ser orientados tanto aos pais quanto aos responsáveis das crianças. Primeiramente, é importante nunca deixar o bebê ou uma criança sozinha, seja na banheira, na piscina ou em qualquer reservatório de água, nem por um instante. Eles devem ser mantidos a, no máximo, um braço de distância. E também a gente não deve deixar baldes, bacias, outros recipientes com água ao alcance das crianças menores que 5 anos. Lembrar sempre de esvaziar e desmontar as piscinas portáteis após o uso. Evitar deixar brinquedos ou alguns outros atrativos próximos ou dentro da piscina e outros reservatórios de água. Manter as tampas dos vasos sanitários sempre abaixadas, de preferência com aquelas travas específicas. E instalar barreiras que controlem o acesso, como aquelas cerquinhas em torno da piscina. Nunca devemos confiar em boias ou outros dispositivos de flutuação que não sejam coletes salva-vidas. Os coletes, eles colocam a criança, o indivíduo, numa posição em que a cabeça fica para fora da água, sendo, portanto, mais seguros. E mesmo com colete salva-vidas, nunca devemos deixar as crianças sozinhas na água. Cuidado com esses objetos de modismo que não têm certificado de segurança, como, por exemplo, aqueles rabos de sereia que as crianças brincam bastante na piscina. Também os pais, eles não devem permitir que os seus filhos nadem em piscinas onde não haja proteção nos ralos que fazem sucção da água, porque pode levar a sucção de cabelo, partes do corpo, etc. Os pais, eles também devem ensinar sempre seus filhos a não fazer brincadeiras arriscadas na água, principalmente dar caldo nos outros amiguinhos, e também não fingir afogamento e nem nadar sozinho. Sempre preferir escolas e creches sem piscinas ou lagos nas crianças que são menores de 6 anos. Também é importante ensinar as crianças a nadar e tomar condutas seguras na água, sempre escolhendo escolas de natação, claro, com professores que sejam qualificados. E, além disso, os pais também podem aprender a nadar e ensinar as pessoas responsáveis ao cuidado da criança a nadar também, para assim fazer resgate de forma mais segura em caso de afogamento e também realizar as manobras de ressuscitação caso seja necessário. Sempre respeitar as placas de proibição nas praias e piscinas e sempre é importante seguir as orientações do salva-vidas. No mar, é importante que a gente fique sempre longe de correntes e, no caso de ser pego por uma corrente ou ter dificuldade em sair da água, tentar sempre manter a calma, chamar a atenção do salva-vidas e nadar de uma maneira paralela à praia.
Bom, pessoal, e agora que o pessoal falou um pouquinho da parte de prevenção, da parte de puericultura relacionada aí com o afogamento, estou aqui para poder falar um pouco para vocês e se acontecer esse evento. Como que você pode atender, o que que você pode fazer, como é que você vai agir nesse caso. Então, só a título de curiosidade para vocês poderem entender um pouco o que acontece quando a pessoa tem um afogamento, a gente fala que existem dois tipos de afogamento. O afogamento que se chama de afogamento seco e o afogamento molhado. O afogamento seco é uma parte bem menor dos casos, a literatura coloca aí algo em torno de 15%, e acontece quando a pessoa tem um laringoespasmo em contato com a água, e aí a água propriamente não chega no tecido pulmonar da criança. Já no afogamento molhado, esse laringoespasmo ele falha e a água ela entra em contato com o tecido pulmonar. E o que, que você tem que ficar atento? O que isso traz de repercussão para o paciente? Duas coisas principais. Primeiro, a hipóxia causa o dano cerebral, dano neurológico, né? É a principal coisa que a gente tem que a gente busca evitar com as medidas de ressuscitação que a gente faz. E uma outra coisa importante também, aí mais para o caso do afogamento molhado, é o contato com a água no tecido pulmonar que pode gerar distúrbio hidrotorítico. E aí o distúrbio que vai acontecer vai depender muito da água que foi aspirada. Se foi uma água de piscina, se foi água do mar, isso aí vai variar de acordo com cada paciente. Tudo bem? Então, só para vocês poderem pensar, como é que você vai começar o atendimento de um paciente vítima de afogamento? Primeira coisa que você tem que pensar, se você está no ambiente hospitalar ou no pré-hospitalar. Primeira coisa que a gente vai falar é o protocolo que você pode seguir para o ambiente pré-hospitalar, tá bom? Existe um protocolo que chama PHTLS, que para quem não conhece a sigla, é como se fosse o ATLS aí do pré-hospitalar, é o atendimento inicial que você faz antes do paciente chegar no hospital. E a última edição que teve dele foi de 2016, é a base que a gente usa para poder passar para vocês hoje, tá bom? Primeira coisa que você tem que ver quando você chega frente a um paciente que teve afogamento é se ele está arresponsivo ou se ele está responsivo. Isso vai mudar bastante a sua conduta inicial. Falando primeiro dos casos mais leves, são os pacientes que eles estão responsivos, primeira coisa que você vai ver, checar a segurança da cena e você vai, tudo que você for começar a fazer, você vai fazer depois que você retirou o paciente da água. Então você vai ter que ver onde que o paciente tá se afogando, vai ter que ver os materiais que você vai precisar fazer para poder tirar ele do ambiente da água. Tirou, você vai começar o seu atendimento. Para os pacientes que estão responsivos, a literatura recomenda que todo paciente, dependente dos sintomas que ele esteja sentindo, que ele seja encaminhado para o hospital. Por quê? Pelo que eu falei para vocês, principalmente da parte do afogamento molhado, esses pacientes eles têm um risco de desenvolver algum problema pulmonar com a evolução do quadro. Tá bom? Então, todo paciente que você tira da água, que foi vítima de afogamento, vale a pena levar para o hospital, porque esse paciente pode ficar em observação. O PHTLS, ele coloca que, quando chega no ambiente hospitalar, os pacientes que estão Glasgow aí maior do que 13 e que ficam assintomáticos e sem alteração de exame físico pulmonar, de 4 a 6 horas esses pacientes são candidatos à alta, tá bom? Já pacientes que eles passam a ter desconforto nessa observação, passam a ter desconforto respiratório, passam a ter estertor na ausculta, alguma dificuldade mais importante para a respiração, esses pacientes já vão ter que ficar internados e aí você vai decidir se vai ser enfermaria ou terapia intensiva, a depender do suporte de oxigênio que você vai precisar ofertar para esse paciente. Tudo bem? E para os pacientes de maior gravidade, são aqueles que estão responsivos na cena, né? E uma coisa interessante que muda um pouco do protocolo normal que a gente sabe aí do ACLS é que o paciente foi vítima de afogamento, você já pensa que ele vai estar responsivo por uma questão de hipóxia, né? Então, nesses casos, o que o PHTLS traz pra gente é que o seu atendimento do paciente a responsivo vai começar com abertura de via aérea e você tentar fazer 5 ventilações de resgate antes de checar o pulso do paciente. Aí muda um pouco daquele protocolo que a gente sabe do BLS normal, né? Que você já vai checar a responsividade, começar as compressões depois e depois chamar ajuda, certo? Nesse caso, vai abrir a veia e fazer 5 ventilações de resgate antes de checar o pulso. E aí, depois que você fizer essas medidas, você pode fazer intubação no serviço pré-hospitalar, você pode dar o suporte ventilatório conforme for necessário, e esse paciente vai ser encaminhado para avaliação no ambiente hospitalar, provavelmente pela gravidade do quadro, vai ficar internado em UTI para suporte ventilatório. Uma coisa que se fala também é que pacientes que estão sem pulso, que estão afogados aí há menos de uma hora, que já tem sinais evidentes aí de morte, você pode atestar o óbito na cena. Pacientes que têm afogamento há mais de uma hora ou que já têm sinais de óbito, você pode atestar o óbito na cena do afogamento. Esses pacientes não têm benefício de você levar ele para o ambiente hospitalar. Bom, então uma coisa que você tem que se perguntar no pronto-socorro quando você faz esse atendimento é qual que é o prognóstico neurológico do seu paciente. Igual eu falei, os pacientes que já têm um afogamento por um tempo mais prolongado não vão ter um prognóstico neurológico bom. Às vezes já ficaram muito tempo em parada, muito tempo submersos, e eles não vão ter um bom prognóstico mesmo que você faça medidas de ressuscitação. Então tudo isso, quando você está no ambiente hospitalar, você tem que extrair de informação da pessoa que trouxe o paciente para você, certo? Pacientes que eles chegam em parada e eles estão normotêmicos, eles têm um prognóstico muito ruim. E a recomendação que alguns livros, que a literatura coloca, é que esses pacientes nem valeria a pena deles serem reanimados, certo? Uma diferença importante que a literatura coloca é para pacientes que eles têm hipotermia. Por quê? Porque a hipotermia, de certa forma, ela atua como um fator neuroprotetor. Então, para esses pacientes que eles chegam hipotérmicos, recomenda-se que eles sejam reanimados e que sejam enriquecidos. E aí você só vai mesmo cessar os seus esforços de reanimação a partir do momento que você já corrigiu a hipotermia do seu paciente. Tudo bem? Então, algumas perguntas que são comuns aí sobre o atendimento do paciente que foi vítima de afogamento. Primeira coisa, você precisa dar antibiótico profilático para o seu paciente? Ele afogou. Você, às vezes, vai dar alta para o paciente, você tem medo que esse paciente tenha alguma pneumonia, você vai deixar antibiótico profilático para casa? O que a gente vê na literatura é que não existe evidência para poder você dar esse antibiótico já profilático. Você, claro, nos sinais de alarme que você vai orientar, você vai deixar orientado febre, desconforto respiratório, coisas que se aparecerem, o paciente vai voltar para poder receber atendimento. Mas, num momento inicial, você não precisa deixar antibiótico de terapia profilática. E a manobra de Heimlich, aquela que a gente faz geralmente quando tem obstrução de via aérea por corpo estranho. É importante diferenciar que para líquidos essa manobra ela não é efetiva. O atendimento do paciente afogado ela é diferente do paciente que tem uma obstrução de via aérea por um material sólido. Essas manobras elas não vão ser efetivas no paciente que teve uma aspiração de líquido. Você vai fazer essa manobra só se você tiver a suspeita de que enquanto ele estava na água ele aspirou algum objeto sólido, mas aí vai acabar sendo um pouco a exceção. A regra, você não vai usar essas manobras de desengasgo e vai seguir o fluxograma, o atendimento que a gente falou aqui durante o podcast. E colar cervical? A gente precisa colocar nesses pacientes? Uma coisa que a gente sabe, principalmente em pacientes aí, adolescentes, que são vítimas, eles podem ter lesão cervical quando eles mergulham, às vezes de cabeça, numa piscina rasa, às vezes em um rio, às vezes que eles não sabiam que tinha uma pedra no local. O colar cervical, no atendimento inicial, no pré-hospitalar, ele vai ser colocado a depender do mecanismo de afogamento da pessoa. Se foi, às vezes, uma criança menor, que não estava usando uma boia, às vezes algum descuido dos parentes, você não vai acabar que não precisa de colocar, porque você não tem uma suspeita de lesão cervical. Agora, se foi durante um mergulho, se alguém viu esse mergulho acontecendo, você tem a suspeita mais forte, aí vale a pena de colocar, e aí no ambiente hospitalar essa lesão cervical vai ser melhor avaliada. E uma coisa que a gente já destacou bastante aqui também e que vale a pena a gente lembrar agora no final é que a prevenção e o atendimento eles são fatores importantes de garantir a sobrevivência. Principalmente a questão da prevenção, de você ter uma orientação boa para os pais, você deixar as pessoas em volta bem orientadas e deixar as pessoas alertas de evitar que um evento desse possa acontecer. E tomar conta das crianças, principalmente em piscinas e outros ambientes aquáticos, é uma atividade muito importante. E não é compatível você ficar distante, conversar e responder mensagem de celular, enquanto você tem uma criança que está no ambiente de piscina, que está numa praia, sempre vale a pena você ficar do lado de garantir que alguma coisa dessa não vai acontecer. Certo? Então, gostaria de agradecer pela professora Milena pela oportunidade de gravar o podcast. Os meus amigos aí da pediatria, muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado, pessoal.